Sr. Presidente.
Bom dia, Srs. E Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos quórum. Acontece que o PSD teve as suas jornadas parlamentares. Mas já estão a chegar os seus deputados. E a Sra. Deputada Mónica Quintela pediu a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Para requerer que fosse discutido em primeiro lugar o ponto alineado, o ponto 3, porque a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira depois terá que se ausentar para a conferência de líderes a partir das 10h30, e se não visse inconveniente, começávamos por aí. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Se não houver nenhuma oposição da senhora deputada Alexandra Leitão, anteciparemos também a discussão. Está bem? Muito obrigado. Temos agora a distribuição de iniciativas legislativas e começamos com as propostas de lei. Temos a 79 da Assembleia Regional da Região Autónoma dos Açores, que altera a lei da organização do sistema judiciário, reinstalação dos tribunais da relação dos Açores e da Madeira. O parecer a apresentar na reunião da Comissão de 21 de junho, portanto é esse o prazo. E é o PS a indicar. Sra. Deputada Cláudia Santos, faz favor.
Olá, Sr. Presidente, bom dia a todos. A Sra. Deputada Joana Sá Pereira ainda não chegou. Eu penso que relativamente, estamos a falar da PPL 79, mas ainda haverá tempo para apresentar parecer, porque já está agendado. Não houve agendamento antecipado para plenário? Ou seja, ainda haverá tempo para fazer parecer. Ainda haverá. Então indicaremos durante o dia, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Proposta de Lei 82 procede à criação da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Relator a indicar pelo PSD. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigado.
Ficará então a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Projeto de Lei 771 do PAN, agora os projetos de lei, prevê a criação do provedor das crianças e das futuras gerações. O relator será a indicar pelo PS. Acontece que ao Sr. Deputado Bruno Aragão já foi indicado para apresentar um parecer sobre uma iniciativa respeitando à mesma matéria. Fica o Sr. Deputado Bruno Aragão. Muito obrigado. O projeto de lei 772 prevê a alteração da composição e funcionamento das comissões de proteção de crianças e jovens. Cabe ao PS. Sr. Deputado Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Bruno Aragão.
Sr. Deputado Bruno Aragão, de novo, muito obrigado. Projeto de Lei 778, iniciativa do Chega, assegura o cumprimento da Convenção de Istambul, reforçando a proteção das vítimas em caso de assédio sexual. Acontece que há uma outra iniciativa legislativa com um objeto muito semelhante, que foi distribuída à Sra. Deputada Cláudia Santos. Ficará então a Sra. Deputada Cláudia Santos. Muito obrigado. Isto. Projeto de Lei 780 prevê a criminalização da ciberviolência. O relator apresentado pelo PSD, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Sofia Matos. Muito obrigado.
Ficará então a Sra. Deputada Sofia Matos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Projeto de Lei 784, Bloco de Esquerda, institui o provedor da criança e... parecer a apresentar na reunião da Comissão de 31 de maio e, portanto, atento ao objeto, será com certeza o Sr. Deputado Bruno Aragão. Confirma-se, muito obrigado. Agora o projeto de lei 787, Bloco de Esquerda, introdução do critério da paridade na composição do Tribunal Constitucional, alterando a respectiva lei. Parecer a apresentar na reunião da Comissão de 7 de junho. Relator, cabe ao PS indicar. Sr. Deputado Cláudio Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Ficará então a Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigado. Isto é para... Agora temos os projetos de resolução. Projeto de resolução 698 do Chega, pela imediata suspensão da aplicação da portaria. Não está cá ninguém do Chega. Portanto, não lhes posso perguntar. Não posso perguntar, mas vem. Muito bem. Portanto, são duas do Chega e temos o projeto de resolução 710 da Iniciativa Liberal, recomenda a realização de um inquérito nacional sobre o abuso sexual de menores na sociedade portuguesa. Sou deputada Patrícia Gil Vaz, a discussão é para ser feita em plenário ou em comissão?
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. Deputados. A discussão é para ser feita em comissão, se possível, para baixar ao grupo de trabalho dos abusos sexuais. Obrigada.
Portanto, será feita na comissão. Depois veremos a sua da parte. Em comissão, portanto. Muito obrigado. Discussão e votação dos pareceres sobre as iniciativas legislativas. Temos a proposta de lei 72/15, altera a lei da nacionalidade, e para a sua apresentação dou a palavra à sua deputada Catarina Rocha Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentos extensivos às senhoras e aos senhores deputados. Esta proposta de lei do Governo vem proceder à 10ª alteração à lei da nacionalidade. Em primeiro lugar, com nota prévia, apenas salientar que o Governo, lamentavelmente, não acompanhou esta proposta dos estudos, documentos e pareceres que as fundamentam, não cumprindo assim o requisito formal previsto no número 3 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República. Queríamos aditar verbalmente ao parecer que após a elaboração do parecer que foi enviado a todos em devido tempo, nós recebemos também o parecer do Conselho Superior do Ministério Público sobre esta proposta de lei. E então queríamos aditar que este parecer datado de 16 de maio de 2023 conclui que a proposta de lei apresentada visa adequar o texto legislativo aos objetivos avançados na exposição de motivos e as alterações propostas parecem não suscitar questões do ponto de vista jurídico, formal ou substantivo. Muito sucintamente, uma vez que o parecer já foi enviado para todos e todos têm amplo conhecimento, as alterações que se prevê com esta proposta de lei são as seguintes. Em primeiro lugar, passa a ser exigido que os descendentes dos judeus sefarditas portugueses tenham de demonstrar uma ligação efetiva a Portugal, para aceder à nacionalidade portuguesa por naturalização, através da titularidade transmitida mortis causa, direitos reais sobre imóveis sítios em Portugal, de outros direitos pessoais de gozo ou de participações sociais em sociedades comerciais ou cooperativas sediadas em Portugal, ou da realização de deslocações regulares ao longo da vida do requerente a Portugal, quando tais factos atestem uma ligação efetiva e duradoura a Portugal. Em segundo lugar, vem revogar, a partir do dia 1 de janeiro de 2024, o regime de aquisição de nacionalidade por naturalização dos descendentes judeus sefarditas portugueses, à semelhança do que foi feito em Espanha. Aplica-se aqui um limite temporal. Reduz também de 3 para 1 ano a medida da pena de prisão que obsta à concessão da nacionalidade. Vem alargar o atual requisito relativo à inexistência de perigo ou ameaça para a defesa ou segurança nacional pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo nos termos da respectiva lei à criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. Por outro lado, vem clarificar o ponto da oposição à aquisição da nacionalidade por efeito da vontade, que se conta, a partir de agora, da data do registro da aquisição. E vem suspender o procedimento de aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade, por adoção ou por naturalização, enquanto o interessado for destinatário de medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas ou pela União Europeia. Estas são as principais medidas. Entendemos, ainda há ditado um capítulo 6º, disposições finais, um novo artigo 12C, que regula a recolha dos dados biométricos. O parecer tem uma exposição mais fundamentada sobre todas estas alterações. Entendemos que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Alexandra Leitão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Apenas para agradecer o parecer da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo outras intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. E temos agora, da linha B do ponto 3, proposta de lei 75/15, que autoriza o Governo a alterar o estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o Código de Procedimento e Processo Tributário e o regime das secções do processo. Peço desculpa. Projeto de Lei 732 assegura a atribuição da nacionalidade portuguesa aos antigos combatentes africanos que prestam serviço nas Forças Armadas de Portugal. A iniciativa do Chega. Sr. Deputado Alexandre Leitão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este é mais uma alteração, mais um projeto de lei de alteração à Lei da Nacionalidade, desta feita para atribuir a nacionalidade portuguesa aos antigos combatentes africanos que prestaram serviço nas Forças Armadas de Portugal. Apenas, portanto, isto adita um artigo 6º-A à Lei da Nacionalidade, à Lei de 87-81, E são invocados vários argumentos, entre eles, e porque o parecer está disponível, portanto não vou aqui deter-me, mas entre eles apenas uma nota, porque um dos argumentos invocados é a existência de uma petição neste sentido, que não digo que não exista, mas a própria nota técnica dos serviços da Assembleia da República dão nota de que não terá entrado na Assembleia da República nenhuma petição com este conteúdo. Naturalmente que depois poderá entrar, entretanto, estou apenas a dizer à data. Enfim, todas as regras constitucionais, legais e regimentais do ponto de vista formal estão cumpridas. Eu queria apenas salientar uma dúvida que me parece que a mim me surgiu, pode ser falha minha, mas que acho que deveria ser referida. Na definição do objeto é dito que a lei, a norma, visa recuperar a nacionalidade de cidadãos domiciliados em território ultramarino, tornado independente até à independência do respectivo território, os nascidos em território ultramarino ainda sob administração portuguesa, que tenham prestado forças relevantes ao Estado português, ao serviço das Forças Armadas. Mas quando olhamos para o artigo propriamente dito, a mim suscita-me a dúvida de saber se estes três requisitos, cidadãos domiciliados em território ultramarino, tornado independente até à independência do respectivo território, 2, nascido em território ultramarino ainda sob administração portuguesa, 3, terem prestado serviços relevantes ao Estado português nas Forças Armadas, se são cumulativos ou não. Eu, pessoalmente, ao olhar para a norma, fico esta dúvida e, obviamente, que a diferença é de tom. Além disso, portanto, esta é a nota principal, que não é de natureza política, é de natureza legística, mas não é legística formal, é relevante quanto à própria substância da solução. E chamaria apenas a atenção, para terminar, que o Conselho Superior da Magistratura não emitiu parecer, enfim, entendeu não emitir parecer, respondeu-nos, mas e a Ordem dos Advogados dá parecer não favorável com a seguinte justificação. Salvo devido a questão proposta e salvo devido respeito, carece de uma estruturação duradoura e profícua. É certo que não pomos de lado a atribuição da nacionalidade aos bravos que lutaram pela nossa pátria, porém o sistema de aquisição da nacionalidade teria de ser repensado e o que agora nos suscita reservas pode muito bem ser inteiramente procedente no futuro. Portanto, no fundo dizem que neste momento não, no futuro logo se vê. E, portanto, eram estas, neste momento, abster-me a dar a minha opinião, o meu parecer, mas tenho esta dúvida de natureza de interpretação da própria norma. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintão? Não. Sra. Deputada Catarina Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o parecer à Sra. Deputada Alexandra Leitão e as dúvidas suscitadas. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a linha B, proposta de lei 75, autoriza ao Governo a alterar o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, bem como o Código de Procedimento e Processo Tributário e o regime de secções do processo executivo. A deputada Mónica Quindela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Governo apresentou esta proposta de lei na esteira daquilo que anunciou das medidas para descongestionamento dos tribunais administrativos e fiscais. E propõe-se alterar o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, portanto o ETAF, o Código de Procedimento e Processo Tributário, o CPPT, e o regime das secções do processo executivo do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social. Cumpre dizer que o Governo não deu cumprimento ao disposto no âmbito do processo legislativo não deu cumprimento ao disposto no número 3 do artigo 124 do Regimento, ou seja, não acompanhou esta proposta de lei dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado, bem como das tomadas de posição das entidades ouvidas pelo Governo no âmbito do procedimento da respectiva aprovação, e era importante que o tivesse feito, até para vermos o que é que, no âmbito do próprio processo legislativo, as entidades que deviam ter sido ouvidas terão ditas. Entretanto, a proposta, o Governo acompanhou a apresentação da proposta da Lei de Autorização Legislativa do anteprojeto do Decreto-Lei a autorizar. Foram solicitados pareceres em 3 de maio e no parecer que eu fiz ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, no parecer que foi distribuído às senhoras e senhores deputados, não consta ainda na folha 2 do parecer que estou a apresentar, a menção ao parecer do Conselho, ao parecer emitido pelo Conselho Superior do Ministério Público, que deu entrada ontem. E eu entendi que era melhor não estar a fazer, não redistribuir novo parecer, porque podiam pensar que haveria outras alterações substanciais, e não, é apenas a menção na página 2 ao parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que acaba por dizer, pronuncia-se, não se pronunciando, dizendo que a iniciativa não contende nem se entrecruza com as competências do Ministério Público, mantendo-se inalteradas as normas relativas às competências e atribuições do Ministério Público. Portanto, é isto que diz. O Conselho Superior da Magistratura não se pronuncia e o Conselho Superior dos Tribunais do STA pronuncia-se, assim como a Ordem dos Advogados. Portanto, eu proponho-me a ditar agora aqui oralmente o número 3 relativamente aos pareceres, que depois farei chegar aos serviços com a menção do parecer do Conselho Superior do Ministério Público. Entretanto, do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa, esta proposta de lei, como eu já referi, propõe proceder à alteração do ETAF, do CPPT, do REGIT e do regime das secções do processo executivo do Sistema de Solidariedade e Segurança Social previsto no Decreto-Lei 42/2001, de 9 de fevereiro, como consta do parecer. O Governo justifica a apresentação da proposta de lei de autorização legislativa, portanto, aqui o que o Governo está a pedir é uma autorização legislativa, porque contente com a matéria da reserva relativa da Assembleia da República, com reconhecimento de que, apesar das medidas adotadas pelo legislador nos últimos anos, aquilo que nós temos dito por diversas vezes, a jurisdição administrativa e fiscal enfrenta ainda sérios desafios e constrangimentos que impedem, muitas vezes, eu diria, na esmagadora maioria das vezes, de dirimir num prazo razoável os litígios que lhe são submetidos pelos cidadãos, pelas empresas e pelas entidades públicas, pelo que se torna fundamental robustecer a capacidade de resposta dos tribunais administrativos e fiscais e otimizar o respectivo funcionamento através de um conjunto de alterações de alcance cirúrgico a diplomas estruturantes desta jurisdição. Isto é o que consta na exposição de motivos. Depois, no parecer, está mais explicado aqui o que é que se pretende em concreto, mas, e sintetizando, neste sentido, a extensão, o sentido e a extensão da autorização legislativa pedida pelo Governo é a seguinte, a linha A, portanto, harmonizar as regras de formação dos coletivos, dos tribunais coletivos, do julgamento com as alterações efetuadas pela Lei 56 de 2021, de 16 de agosto, criar o Tribunal Central Administrativo Centro, com sede em Castelo Branco, restringir a competência para o julgamento pela secção de contencioso tributário do Supremo Tribunal Administrativo dos recursos interpostos de decisões de mérito dos tribunais tributários apenas à matéria de direito e quando o valor da causa seja superior à alçada dos tribunais centrais administrativos, contando que a sucumbência seja superior à metade da alçada do tribunal a que se recorre, ou seja, restringir o acesso ao STA, criar as subsecções administrativa comum, administrativa social e de contratos públicos e as subsecções tributária comum, de execução fiscal e de recursos contraordenacionais nos tribunais centrais administrativos, definir as respectivas competências, harmonizar as normas do ETAF, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, eu tenho o hábito de falar por abreviatura, isto é de formação profissional, em conformidade com esta nova organização, quanto à forma de substituição dos juízes e às medidas de gestão para ocorrer a necessidades temporárias distribuir entre o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e os presidentes dos Tribunais Centrais Administrativos, portanto, o equivalente às relações na jurisdição comum, os poderes para fixar o número de vagas de cada subsecção e proceder ao seu preenchimento e definir as regras da sua instalação. Clarificar, propõe-se também clarificar as competências dos juízes administrativos sociais nas matérias relativas a vínculos de emprego público, nomeadamente as respeitantes ao exercício do poder disciplinar, efetivação de responsabilidade civil e dos juízes de contratos públicos, concretizando os tipos contratuais abrangidos por aquela. Propõe também alterar a competência territorial do Tribunal Tributário de Primeira Instância da área do domicílio ou sede do executado para a decisão dos incidentes, dos embargos, da oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária, da graduação e da verificação de créditos e das reclamações dos atos materialmente administrativos praticados pelos órgãos de execução. Também prevê redimensionar as competências dos juízes presidentes dos tribunais, atribuindo aos administradores judiciários as atividades que, pela sua natureza, lhes devam caber e revendo as responsabilidades relativas ao acompanhamento e avaliação dos resultados destes tribunais. Prevê também possibilitar o aumento do quadro sempre que os juízes dos tribunais superiores sejam nomeados para cargos em comissão de serviços, que não implicam a abertura da vaga no lugar de origem, extinguindo-se os lugares quando retomam o serviço efetivo, mantendo-se os juízes nomeados para lugares acrescidos além do quadro. Prevê também... Eu peço desculpa, estou muito atacada. Alargar de 1 para 2 anos a validade dos concursos para juiz do Supremo Tribunal Administrativo e nos Tribunais Centrais Administrativos. Propõe ainda ao Governo que esta autorização legislativa tenha a duração de 6 meses, ou seja, de 180 dias. Isto é o que consta no artigo 3º da proposta de lei. Em sede de enquadramento, como eu já referi, portanto, esta proposta insere-se no pacote legislativo para a reforma da Justiça Administrativa e Fiscal, com a Sra. Ministra da Justiça, já referiu de resto na audição que fez em 7 de novembro de 2022, aqui nesta Casa da Democracia, e também como no discurso da abertura do ano judicial, em 10 de janeiro já deste ano, e portanto e propõe estas medidas todas que eu acabei de referir, e a Sra. Ministra, de resto, na abertura do ano judicial, disse que, e vou citar, trabalhamos já no sentido da criação de uma nova centralidade judiciária no interior do país, incluindo a criação do novo Tribunal Central Administrativo do Centro. Aqui não posso deixar de dizer que é lamentável que a Sra. Ministra da Justiça e o Governo só tenham vindo posteriormente reconhecer esta necessidade quando o PSD já tinha apresentado e apresentou, que de resto está para votação, o Projeto de Lei 53, em que prevê precisamente a criação do Tribunal Central Administrativo no Centro, em que prevê muito mais do que as paredes, como na altura a Sra. Ministra da Justiça disse, que nós estávamos a propor fazer paredes e não, nós propusemos exatamente aquilo que o Governo agora está a propor. Vamos ver qual vai ser a posição do Partido Socialista relativamente à nossa proposta que está por votar, uma vez que percebe e cria precisamente a mesma coisa. Eu não posso aqui deixar de referir isso, porque efetivamente nós apresentámos esta proposta. O PAN também tinha apresentado umas medidas de algum desconstitucionamento no STA. Posto isto, portanto, esta proposta de lei constou também da ordem do dia do Conselho de Ministros e foi aprovada em 13 de abril de 2023, que, portanto, mais uma vez visando, mais uma vez reforço aqui que agora o Governo reconhece que estas medidas visam, aqui o reconhece, sou eu que estou a dizer agora, não está no parecer, mas diz que estas medidas visam designadamente a organização e o funcionamento dos tribunais de segunda instância, com impacto na eficiência e celeridade da justiça administrativa e fiscal. Neste âmbito prevê-se, entre outras iniciativas, a criação de um Tribunal Central Administrativo na Zona Centro, com sede em Castelo Branco. A alteração é que propõe a sede em Castelo Branco, contribuindo para a diminuição substancial da pendência. Portanto, isto consta do comunicado do Conselho de Ministros de 13 de abril. Tudo visto, revisto e ponderado, proponho, sou de parecer que a proposta de lei reúne os requisitos regimentais e constitucionais para ser votada e discutida em plenário. Irei anexar a nota técnica, portanto está anexada a nota técnica e farei chegar aos serviços, se acharem que pode ser mais ágil, a versão onde inclui já, portanto, a referência ao parecer do Conselho Supremo do Ministério Público. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a deputada Alexandra Leitão faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer o parecer à Sra. Deputada Mónica Quintela e salientar a importância que, e depois em discussão ulterior aqui na Assembleia, com outros eventuais outros projetos pendentes nestas matérias, a importância que é, de facto, tomar-se aqui um conjunto de medidas no âmbito da jurisdição administrativa e fiscal, que, ao contrário, por exemplo, da jurisdição de primeira instância, tem ficado, de facto, com precisa de um conjunto de medidas que possam agilizar o seu funcionamento. E, portanto, para salientar, por um lado, agradecer o parecer e acompanhar a preocupação que, aliás, está patente também nas respostas que agora a proposta de lei visa dar, e salientar a importância também destas medidas para tentar agilizar a jurisdição administrativa fiscal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outros pedidos. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Considerando que há também a presença da Iniciativa Liberal na Conferência de Líderes, passamos agora ao ponto 6º, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição do Sr. Secretário-Geral, Secretário Adjunto do Primeiro-Ministro, no contexto da recuperação do computador portátil do adjunto do Ministro das Infraestruturas pelo Serviço de Informações de Segurança. Sr. Deputado Rui Rocha, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, os senhores deputados, os senhores assessores da Primeira Comissão, onde é um gosto estar presente, e passo à apresentação do requerimento que fizemos. Como é sabido, no dia 18 de maio tivemos acesso à versão de cimentos da noite de 23 de abril, aqui trazida à Comissão de Inquérito da TAP pelo Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Nessa oportunidade, o Sr. Ministro das Infraestruturas indicou que terá contactado o Sr. Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Mendonça Mendes, nessa mesma noite de 23 de abril, às 21h52, para manter com ele contacto relativamente aos acontecimentos que tinham acontecido ou que estavam a acontecer naquela noite. Todavia, aquilo que foi possível apurar não esclarece inteiramente qual foi a intervenção do Secretário de Estado, Mendonça Mendes, nestes acontecimentos, o que é que lhe terá sido dito, o que é que ele terá dito em resposta e também se de alguma maneira depois, fazendo o Sr. Secretário de Estado parte do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que comunicação, que contacto poderá ter feito com o Sr. Primeiro-Ministro relativamente a estes acontecimentos. Por outro lado, a própria intervenção do Sr. Primeiro-Ministro fica ainda por esclarecer, na medida em que o Ministro João Galamba afirma que o contactou a determinada hora, já do dia 27, o Sr. Primeiro-Ministro, numa primeira fase, teria dito que não tinha tido nem tinha que ter conhecimento dos factos, depois diz que foi contactado no dia seguinte. Portanto, há aqui um conjunto de questões que é fundamental esclarecer, sendo que a intervenção do Sr. Secretário de Estado, Mendonça Mendes, nos parece muito importante, porque é preciso perceber, de facto, se o contacto aconteceu, em que termos, se confirma que aconteceu naquele momento, o que é que terá dito relativamente a uma eventual intervenção dos serviços de informações ao Sr. Ministro das Infraestruturas e o que terá ou não transmitido em algum momento ao Sr. Primeiro-Ministro. Quero também salientar que não posso partilhar de uma interpretação que aparentemente o Sr. Primeiro-Ministro terá feito nas últimas horas, de que uma intervenção daquela natureza que hoje se conhece dos serviços de informações, contactando um cidadão a meio da noite, tentando recuperar um computador portátil, parece-me que isso está longe de ser uma atuação corriqueira e, portanto, eu acho que seria, quando muito, uma atuação excepcional e, portanto, a gravidade da situação em si parece-nos muito, muito relevante e parece-nos, portanto, que importa esclarecer, nomeadamente, a intervenção do Sr. Secretário de Estado, Mendonça Mendes, nesta matéria. Queria, por último, lembrar também que a própria Ministra da Justiça já esteve nesta primeira comissão para esclarecer questões semelhantes a esta, qual foi a sua intervenção, quando teve conhecimento, o que terá dito, o que não terá dito. Penso que a sua presença contribuiu para a descoberta da verdade, que é aquilo que deve interessar a todos, e, portanto, o repto que eu lanço é que, nomeadamente aos senhores deputados do Partido Socialista que viabilizaram a presença da senhora Ministra da Justiça, seria incompreensível que não o fizessem também relativamente ao Secretário de Estado, Mendonça Mendes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dizer que o gosto também é nosso em tê-lo na comissão, designadamente na apresentação deste requerimento. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado Rui Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Eu disse que o PS tinha viabilizado, não é verdade, a presença da Ministra da Justiça foi um requerimento protestativo. Em todo caso, seria de igual modo incompreensível que o PS não viabilizasse essa presença face ao interesse da matéria em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Moura, agora sim, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dar conhecimento à Comissão, que da parte do Partido Social Democrata não vemos objeção Na vinda do Sr. Secretário de Estado Mendonça Mendes a esta comissão. No entanto, gostaríamos de deixar aqui uma nota. Temos conhecimento que já foi pedido por um partido político em sede de comissão da CPI para que o Sr. Secretário de Estado possa ser ouvido também e será votado inclusivamente hoje no final do plenário. Em todo o caso, parece-me de grande relevância para quem esteve presente e teve a oportunidade de estar na comissão de inquérito que fizemos aqui ao SIS, que de facto foram detectadas, a comissão de inquérito, a comissão da audição do SIS, peço desculpa pela correção, parece-nos que foi notória um conjunto de intervenções que foram tornadas públicas, quer da parte do Sr. Primeiro-Ministro, quer da parte do Sr. Ministro João Galamba. E houve, de facto, aqui algumas situações em que foram detectadas algumas contradições. E é de todo o interesse que o Parlamento possa tentar perceber onde é que está aqui, de facto, a verdade dos factos. E o Secretário de Estado, Mendonça Mendes, foi envolvido neste processo num desses discursos e, portanto, na tentativa de apuramento de algumas dessas contradições, parece-me de todo importante que o Parlamento possa ter uma noção clara, atendendo à fita do tempo, o que é que de facto aconteceu e o que é que de facto há aqui por detrás de uma situação que me parece que já ganhou contornos muito intensos, principalmente na comunicação social, e o país está muito atento a esta situação. E, portanto, se esta comissão puder ajudar no esclarecimento de alguns desses factos, parece-me de toda a utilidade. E, portanto, votaremos a favor desta proposta da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Anastácio, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os senhores deputados e as senhoras deputadas. Em dizer que, sobre este requerimento, o Partido Socialista se irá votar desfavoravelmente este mesmo requerimento. Entendemos que não resulta nenhum facto novo deste mesmo requerimento, além da utilização de uma linguagem que até é incorreta com aqueles que são os procedimentos de atuação, como já tivemos também a oportunidade de esclarecer em audições, nomeadamente à porta fechada, e que assim deviam ficar, em que foi dito e foi esclarecido que pelo Diretor Nacional do SIS que o SIS não é ativado, e inclusivamente foi dito pelo próprio que a decisão de atuação para recuperação do computador foi tomada pelo próprio. E também já aqui foi dito várias vezes que não existe qualquer tipo de tutela, responsabilidade do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro sobre o Serviço de Informações, por isso nós não percebemos este requerimento. Inclusivamente a oposição diz que está empenhada na descoberta da verdade, não vemos nenhuma referência também a uma notícia que saiu dizendo fontes parlamentares da oposição relatar à Lusa, Cadélio Neiva da Cruz, que foi ouvida à porta fechada na Comissão de Assuntos Constitucionais, ou seja, deve ser uma descoberta da verdade parcelar que omite sempre factos e até próprias práticas dos deputados que são em desrespeito do que deveria ser o modo de funcionamento desta Comissão, quando adota certos métodos para reunir, nomeadamente à porta fechada. Foi dito aqui, foi inclusivamente sinalizada esta situação, Sr. Presidente. Por isso dizer, foi a comunicação social, é a comunicação social que diz, não é o PS, eu volto a ler, Sr. Deputado, fontes parlamentares da oposição relataram à Lusa, ainda não somos oposição. Pronto. E Sr. Presidente, dizer que nos vamos chumbar, que não entendemos que exista nenhum facto novo, não resulta qualquer contradição, já foi plenamente esclarecido, inclusivamente pelo Diretor do Serviço de Informações e Segurança. Por isso, o Partido Socialista votará desfavoravelmente este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Querem intervir agora? Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Responder ao Sr. Deputado Pedro Anastácio, do PS, que nós é que não percebem o teor deste requerimento e nem o porquê deste requerimento. Nós, os deputados desta Casa, e sobretudo os portugueses, é que não percebem ainda o que aconteceu nos dias 26 e seguintes. Não percebemos a atuação do SIS, não ficou esclarecido ao contrário do que diz, não percebemos qual é que foi o envolvimento do Sr. Primeiro-Ministro, porque ainda não está esclarecido, não percebemos ainda qual é que foram os procedimentos adotados pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, porque ficou mal esclarecido e contraditório, e há uma nova personagem nesta linha do tempo, que é o Sr. Secretário de Estado, adjunto do Sr. Primeiro-Ministro. E foi por isso mesmo que nós, em sede de comissão, que é onde o Sr. Secretário de Estado deve ser ouvido, fizemos este requerimento. Uma vez mais, o PS volta a chumbar, não estão minimamente interessados em esclarecer o que aconteceu nos dias 26 e seguintes, e seria de extrema importância que os portugueses estivessem devidamente esclarecidos o que não está a acontecer e o que, pelo visto, não vai continuar a acontecer.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Voto a favor dos restantes forças políticas. Portanto, foi rejeitado. Regressamos agora ao ponto. Antes disso, terminar o ponto 1, que é anunciar a baixa comissão para a nova apreciação na generalidade de vários diplomas. Projeto de Lei 762 do PS altera o regime de atribuição de nome próprio, promovendo a autodeterminação da identidade e expressão de género. Projeto de Lei 765 do LIVRE, pela autodeterminação no direito ao reconhecimento da identidade legal de pessoas trans no assento de nascimento de descendentes e no assento de casamento. Projeto de Lei 767, PANA, assegura a neutralidade de género no registro civil e reforça os direitos das pessoas trans, intersexo e não binárias, alterando o Código de Registro Civil e o Regulamento Emolumentar dos Registros e Notariados. Projeto de Lei 783, Bloco de Esquerda, que reforça a promoção de autodeterminação de género, procedendo à alteração dos respectivos diplomas legais. Estes são projetos de leis, agora projetos de resolução. Projeto de Resolução 687 do PAN recomenda ao Governo que crie o Dia Nacional de Visibilidade Trans. Projeto de Resolução 678 PS, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para assegurar o caráter automático, oficioso e gratuito da atualização das várias inscrições nos registros públicos na sequência da alteração do sexo no registro civil e da consequente alteração de nome. Projeto de Resolução 679 PS consagra o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Projeto de Resolução 697, Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo que estabeleça a gratuitidade das alterações ao cartão de cidadão. Portanto, são estas as iniciativas que baixarão à Comissão. E agora vamos ao ponto 4, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 245/15, que eu não o tenho aqui. Onde é que está? Ah, está aqui. E a deputada Mónica Quintela, faz favor.
Sr. Presidente, não pedi a palavra, obrigado. Só lhe estava a dizer, como o Sr. Presidente disse que não tinha, estava a dizer que só tinha um pormenorzinho, portanto não tem. Obrigado.
Pergunto se há pedidos de intervenção. Não havendo pedidos de intervenção, ficará, portanto, fixada a redação nos termos em que vem proposta. Não há votos contra, nem abstenções e, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação do relatório sobre a Iniciativa Europeia COM 2023-185, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à transmissão de processos penais. Para o efeito, dou a palavra à deputada Anabela Real. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a presente proposta resulta da necessidade de resolução dos desafios criados pelo aumento da criminalidade transfronteiriça, em que o crime pode ser planeado num Estado-membro e ser perpetrado noutro Estado-membro, permitindo que a Justiça Penal da União Europeia desses Estados-membro passe a ter competências para exercer ação penal no mesmo processo. É necessário adotar regras comuns para a transmissão de processos penais de um Estado-membro para outro e a Comissão Europeia propôs um novo instrumento relativo à transmissão desses processos penais, com quatro principais objetivos: melhorar a eficiência e a boa administração da justiça na União Europeia, melhorar o respeito pelos direitos fundamentais nesses procedimentos e melhorar a eficiência e a segurança jurídica da transmissão de processos penais, também permitir a transmissão de processos penais sempre que seja do interesse da justiça, atualmente impossível de efetuar entre Estados-membros, e assim reduzir o fenómeno da impunidade. A proposta estabelece várias regras ao abrigo das quais um Estado-membro pode avocar um processo penal a pedido de outro Estado-membro, circunscreve-se aos pedidos apresentados no âmbito de processos penais e de qualquer infração penal, complementando o sistema de entrega de pessoas ao abrigo de um mandato de detenção europeu, constituindo uma alternativa útil a essa emissão. A proposta inclui também uma série de garantias que assegura o respeito dos direitos fundamentais das pessoas envolvidas no procedimento de transmissão. Esta iniciativa obedece ao princípio da subsidiariedade, respeita ao princípio da proporcionalidade, conforme melhor se descreve e fundamenta na nota técnica em anexo. A autora do parecer exime-se nesta sede de exprimir a sua opinião sobre a iniciativa e, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias conclui que, tendo em conta a natureza transfronteiriça dos problemas acima mencionados, a proposta deve ser adotada a nível da União Europeia para alcançar os objetivos, não indo além do mínimo exigido e necessário para alcançar o objetivo definido ao nível da União Europeia, pelo que a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade nem da proporcionalidade, e da iniciativa também não suscita qualquer questão que implique posterior acompanhamento. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o relatório ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto de 2006, na sua versão atual, para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há algum pedido de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer o parecer da Sra. Deputada Anabela Arial e para manifestar a nossa preocupação e que iremos acompanhar com muita cautela e calos de galinha, como se costuma dizer, este processo legislativo, porque efetivamente aqui fala-se em avocar, no âmito do mandato de atenção europeu, do MDDE também, mas não só, mas a avocação de processos criminais para poderem ser tramitados por outros Estados-membros. Não obstante se referir que serão observadas, que a proposta inclui uma série de garantias que podem não coincidir propriamente com as nossas garantias do processo criminal consagradas na Constituição e nos nossos diplomas, designadamente no Código de Processo Penal, mas que assegura o respeito dos direitos fundamentais das pessoas envolvidas no procedimento da transmissão e que será sempre a intervenção de uma autoridade judiciária. Nós sabemos que as autoridades judiciárias e a autoridade judiciária, o Ministério Público e o juízes, não é só os juízes, que a independência e a autonomia não é igual em todos os Estados-membros, portanto é preciso ter cuidado porque aqui a garantia da legalidade é muito diferente. Nós temos julgados nos nossos países a ouvir uma avocação do processo penal, portanto fica esta alerta relativamente a esta proposta de diretiva. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, antes de mais, queríamos agradecer naturalmente a elaboração do parecer e a sua exposição. Vamos nos abster não pelo conteúdo do parecer, digamos assim, mas porque em tudo o que signifique legislar sobre matéria penal, sobre acesso a dados, sobre matéria relacionada com direitos, liberdades e garantias, entendemos que são matérias da esfera de soberania do Estado português e é nesse sentido que nos posicionamos, tal como já fizemos noutras propostas de regulamento e noutras iniciativas europeias. No entanto, nada se prende com o parecer e queríamos também dar nota disso e agradecer naturalmente o trabalho desenvolvido pela Sra. Deputada. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção, aprovado com a abstenção do PCP e do PSD. Portanto, aprovado com a abstenção do PCP, e eu agora dou a palavra à deputada Mónica.
Obrigado. Aprovado o parecer que é feito e não o teor do PSD, como eu já referi, tem as mais sérias reservas sobre a proposta da diretiva. Portanto, o que está aparecido é a fidedignidade do relato do parecer relativamente, e mais uma vez friso isto, não obstante saber que está bem patente, e não relativamente, não significa uma concordância com o teor da proposta diretiva. Muito obrigado. Isto é importante bem. Referir.
Fica em ata. Passamos agora ao ponto sexto. Discussão, não. Sétimo, comunicação de petições. E temos aqui uma petição, que é a petição 149, relativa à Comissão de Inquérito do Centro de Estudos Sociais e outras faculdades por sexismo. Baixou à Comissão, embora a Comissão competente seja a oitava, que é a Comissão de Educação. Portanto, era este anúncio a fazer-se. Depois temos o ponto 8, que é a discussão e votação do relatório final da petição 239, em que solicitam a alteração da Lei da Liberdade Religiosa. O deputado Pedro Delgado Alves não está presente, fez chegar o parecer às 13h31 da madrugada, foi distribuído aos seus deputados às 9 da manhã. Já não era madrugada. Portanto, vamos com certeza adiá-lo, não é? Portanto, fica adiado. Depois temos aqui o anúncio de um projeto de voto. Não há. Nem outros assuntos. Não há outros assuntos, nada a referir. Portanto, senhores deputados, eu não tenho... Hã? Sim. Resta-me desejar-lhes um resto de bom manhã e um resto de bom dia. Muito obrigado.
Muito obrigado.